Ai, meus irmãos, que tempo bom. Esses dias que nós passamos aqui revendo o nosso conceito de família, sendo motivados, pedindo perdão ao Senhor por as vezes que temos falhado e tomando posição. Eu tinha muita coisa para falar e eu vou tentar resumir o máximo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Oséias. Oséias capítulo 1. O tema do nosso estudo hoje à noite é: em Cristo tudo foi feito novo. E nós temos aqui diante de nós um profeta que encarna a obra de Cristo. A história do mundo começou com uma geração. Depois houve uma degeneração. E por fim há uma regeneração. Ele gerou o cosmos, o adversário gerou o caos, e Cristo regenera. O primeiro milagre que nós temos é uma família. O primeiro milagre de Cristo foi numa família, foi num casamento. A maior mensagem do Evangelho é sobre um casamento. Nós encontramos isso em Efésios, no capítulo... você não procura, não, eu só vou dar uma lida, porque o nosso texto vai ser... Oséias, Efésios capítulo 5, 31 e 32, Paulo diz assim: eis porque deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, as duas maiores histórias da Bíblia são de família e de casamento. A história da encarnação do Verbo em busca de uma noiva e do amor encarnado no profeta Oséias para restaurar seu casamento. Essas duas histórias são as mais lindas da Bíblia. Eu concordo com alguns estudiosos da Bíblia que a história de Oséias é a segunda mais preciosa, porque é a antecipação da forma do concurso da história de Cristo. Vamos ler três capítulos. O livro de Oséias está dividido assim: três capítulos que fala qual é a questão pela qual Deus o chamou. Depois, do capítulo 4 ao capítulo 10, o que que aconteceu com o povo de Israel. E do capítulo 11... até o final, ele vai mostrar como Deus trata em Cristo com a história do seu povo. Então vamos começar. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Ele dá aqui o pano de fundo histórico. Oséias significa: o Senhor é a salvação, eu sou a salvação. E Beeri é o poço de água jorrante. Esta é a cultura da salvação. E ele diz que foi nos tempos de quatro reis de Judá e um rei de Israel. O profeta Oséias não é profeta de Judá, ele é profeta de Israel. Voltando um pouquinho. Depois de Salomão, o filho dele, por questões de impostos, impôs tanto peso que houve uma divisão nos dois grupos, norte e sul. 10 tribos ficaram no norte, com capital de Samaria, e 2 tribos ficaram no sul, com capital em Jerusalém, Judá e Benjamim. São as tribos do sul, e são os 4 reis que estavam governando nesse período. Isso faz com que nós tenhamos mais ou menos o tempo da profecia do profeta Oséias, cerca de 40 anos de profecia. O rei Jeroboão foi o rei mais guerreiro que Israel teve. Ampliou as fronteiras de Israel. Se tornou um período próspero, rico, muita prosperidade, muita riqueza. E aí é que reina o problema. Quando você fica nédio, quando você fica gordo, quando você fica poderoso, diz-nos a palavra de Deus, você dá coice e despreza o Senhor. E este é o problema daqui. O povo na prosperidade é um problema. Quando você é próspero, você se esquece do Senhor. Quando pela primeira vez, vamos verso 2, falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando do Senhor. Agora Deus dá uma ordem ao profeta. Aqui tem muitas interpretações. Alguns acham que aqui a palavra de prostituições significava idolatria, porque idolatria na Bíblia é descrito como prostituição contra o Senhor. Mas nós vamos ver pelo contexto que não é só isto, isso também. Mas aqui tinha envolvimento nupcial, indigno. E o Senhor diz para Oséias, que significa salvação: vai, toma uma mulher com esta cultura invadida deste pensamento. E por quê? Porque Israel, o meu povo, que segundo foi dito hoje aqui, depois da geração pós-Josué, havia se descambado, e nunca mais esse povo entrou nos eixos. Era só um remanescente que permanecia fiel. Versículo 3: foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu um filho. Aqui nós vamos começar a verificar os nomes e a cultura. Os nomes sempre trazem uma espécie de evidências familiares. Você dá o nome, você põe ali o seu dedo. Gomer significa completa, sem necessidade de coisa alguma. Aquela que se basta. É uma espécie de teomania. Eu não preciso de Deus. E de Blaim é pão duplo. Pão que está misturado. É alguma coisa parecida com o que o profeta Balaão fez, que era a mistura dos povos para criar uma civilização, uma cultura misturada, o mundo e as coisas de Deus. Aqui então já começa o problema. Versículo 4, disse-lhe o Senhor: põe o nome desse menino de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Aqui precisavam pelo menos uns dois sermões para a gente entender o que era a casa de Jeú. Como é que os homens deste mundo tomam o poder do povo de Deus? Como é que eles penetram e vão surrupiando? A gente tem uma pequena noção no Brasil atual de como isso acontece, o jogo dos interesses, não é? E então Deus estava mandando colocar o nome de Jezreel, porque significa semeadura. É o próprio Deus que vai semear algumas coisas dentro da nossa história. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Quando nós achamos que nós gritamos na porta do quartel para que o exército nos salvasse. Mais ou menos isso que estava acontecendo lá. Querendo a força do exército para lutar contra os egípcios, contra os assírios. E aí ele disse: eu vou quebrar isto. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de, aqui ele bota desfavorecida, Lo Ruama, que é sem misericórdia, sem favor, é filha de adultério, filha de um amante. Ela já estava passando por baixo da cerca. Por isso alguns chamam de Oséias o profeta corno, porque ele se deixou invadir por causa de sentimentos. Talvez a Gomer fosse lindíssima. E se sabe que o pecado sempre entrou pelo belo, ele toma conta. Alguns estudiosos acham que ela era também muito inteligente, muito sedutora, mas ela teve uma menina que chamava-se Ruamá, que significa acabou o favor de Deus, a misericórdia evaporou-se. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha, e disse o Senhor: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Que palavra dura, mas você não conhece Deus. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Aqui tem uma promessa do jumento, daquele que ia entrar em Jerusalém montado no jumento. Ia trazer uma salvação. Ele está aqui explícito, mas implícito. Muito lindo. Vocês não vão ser poderosos pela força. Depois ele vai dizendo aqui: pois da casa de Judá, me compadecer, depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. A mulherzinha era terrível, saltadora de cerca. E aí o que a Bíblia disse? Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Loami, ou não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e continuarão sobre si e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vossa irmã, meu povo, e a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, graça, favor, misericórdia. Aqui terminamos o primeiro capítulo, que é o pano de fundo de Israel. O povo tinha se desviado. Tinha se desviado por causa de Baal, o senhor da comida, da chuva, do progresso, e de Astarote, a deusa da fertilidade e do sexo. Essa mulher, ela está ainda viva na cultura americana, na Páscoa. Como é que se chama Páscoa em inglês? Easter. Vem de Aster, de Astarote, que continua viva e ativa na cultura do século XXI. E Baal, com as suas fórmulas mais interessantes, tomando conta das igrejas católicas, evangélicas, com esses rituais do poder transcendental do ser humano. Muito bem, então aqui nós temos esse pano de fundo. Agora, ele começa, ele agora tem três filhos: o Jezreel, Ruamá e Loami. Um só é filho dele, os outros dois são adulterinos. Agora ele chama os filhos, diz assim: esse homem, esse Oséias é demais. Esse Oséias, eu passei a gostar dele mais agora. Repreendei sua mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste de suas prostituições e de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituição. Essa linguagem é toda para Israel, nação que Deus escolheu, que Deus separou, que Deus abençoou, como disse o Márcio, terra que manava leite e mel, e agora está misturada com toda aquela cultura que entra pela televisão, que você deixa entrar pelo cinema, que você recebe pela literatura, e que você vai se envolvendo, isso agora já atualizando para os nossos dias, o povo de Deus comendo a lavagem do porco e se alimentando com toda esta nojeira que a gente tem comido por aí. Pois sua mãe, ele está falando com os três filhos, isto, segundo alguns estudiosos, eles já deviam ter mais de 20 anos. Ela está falando, pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão pão e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu óleo, e as minhas bebidas. Agora, queridos, a partir do versículo 6, vão aparecer três portanto. O primeiro portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Primeira coisa é a crise. Deus vai montar uma crise para o seu povo. E aqui montou uma crise. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos. Às vezes a gente passa por algumas crises na nossa família e que Deus está botando aquilo ali para despertar a nossa atenção, porque nós somos estúpidos. Nós somos muito arrogantes, nós nos bastamos, nós somos Gomer, Gomer. Eu me basto, eu sou completo, eu sei o que é bom para a minha vida. Então os espinhos vêm, as dificuldades, vou levantar muros para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Não vai ter prazer, vai ter depressão, vai ter angústia, não vai conseguir dormir, vai precisar de psicotrópico, porque a psique fala, ela geme, e ele está lá, aí diz, eu vou voltar para o meu marido, porque melhor me ia então do que agora. Olha como Deus sabe trabalhar para conquistar alguém. Você sabe que aqui, gente, deixa eu dizer um negócio. Gomer voltou e Oséias aceitou, porque no cristianismo existe um negócio chamado perdão. Ah, mas é muito grave. Mas muito maior o amor do que nós estamos achando. Perdão é tremendo. Eu anotei aqui, ó, que não existe a palavra perdão na língua dos esquimós. Os missionários encontraram muita dificuldade para compartilhar a mensagem do Evangelho, até que com muita alegria descobrir uma expressão usada por eles que traz a ideia de perdão. E a expressão é, não pensar nisso nunca mais. Ô oh, Gomer, você veio, meu bem, minha querida, você voltou. Espera, ela está suja. Nós estamos falando que, como é que é o nome da mensagem? Eis em Cristo são feitas novas todas as coisas. Isso não é a mentalidade de Baal. Isso não é a mentalidade do mundo. Isso é a mentalidade do Cordeiro. Isso é outro estilo. Tem nada a ver com aquele estilo velho. Aí, olha aqui. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Fui eu, o Senhor Javé, eu é que amo vocês. E vocês acham que é o sistema do mundo que dá dinheiro para vocês? E vocês acham que é vocês que têm a condição, porque são fortes, e fizeram uma universidade e sabem manejar as coisas? Pois, se eu puser um covidzinho em vocês, vocês vão ver o que é que acontece. Olha o que um mosquitinho safado, praga do tempo de Moisés, o Aedes aegypti faz. Ó, minha filha, como ficou? Cadê o Serginho, que quase ficou ruim? Cadê o Serginho? Está lá fora. Pois é, um mosquitinho safado. Vocês não prestam atenção que às vezes eu estou mandando umas coisas para vocês despertarem? Aí o outro, portanto. Então no 9, portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho que ele devia cobrir a nudez. Que coisa mais linda, Jô. Olha, segui essa igreja, as mulheres estão bem vestidas, tão bonitas. E elas acham que isso aí é o top. Mas é Deus que está dando, e você não presta atenção. Não sabe nem agradecer. Senta na mesa, gente, senta na mesa e não agradece o pão que ele nos dá. Come feito cavalo e égua. Baixa a boca no capim e come. É para entender. Eu quero entender a linguagem do Oséias, viu? Essa linguagem aqui é forte. Eu fico comparando que a outra está melhor vestida. Isso aqui está por trás das linhas, viu? Está melhor vestida, eu estou com inveja. Essa cultura da comparação maligna. E ele diz assim, olha, e fui eu que dei tudo para vocês. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes e ninguém livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vida e a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque e as bestas feras do campo a devorarão. Olha que Deus colocando coisas para poder a gente fazer reflexão e nós não fazemos. Nós só sabemos criticar. Nós só sabemos reclamar. Farei cessar todo o seu gozo. Olha. Faz festa, e como disse alguém, a melhor coisa da festa é esperar por ela, porque quando acaba, tem uma bruta de uma ressaca. O que é que deu? Gastou tanto dinheiro. Estava conversando com um amigo, que o avô fez um casamento no Copacabana Palace, gastou 5 milhões de reais no casamento da neta. E o amigo que me contou a história, eu comprei um presente para os noivos. Não terminei de pagar o presente e o casamento acabou. Essa é a coisa. Eu só quero a festa. Aqui no nosso meio, recentemente, alguém casou e o casamento foi para o brejo. E a moça disse, mas eu só queria a festa. Não tem prazer. É vazio. É sem sentido. E ele diz aqui, farei cessar todo o gozo e as festas. Devastarei a sua vide e a sua figueira. Esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as festas e as bestas feras do campo a devorarão. Castigá-la-ei pelos dias de Baalins, nos quais lhes queimaram incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceram, diz o Senhor. Pedro disse, olha, tem muita gente que gasta tanto tempo no cabeleireiro fazendo frisado de cabelo e botando joias e fazendo isso, mas nada disso dá sentido à vida. Eu sou o grande tesouro seu e você não quer. Você só quer essas coisas que perecem. Vem o outro, portanto. Agora é interessante. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto. E lhe falarei ao coração. Agora você vai ver, você vai entrar numa crise aí, mas essa crise fui eu que coloquei para você ficar comigo. Ó. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias de sua mocidade. É como nos dias em que subiu da terra do Egito. Aqui, eu queria ter um tempão, eu já estou comendo metade do tempo, e eu queria gastar sobre o vale de Acor, onde Acã foi morto, e houve um fim, uma destruição, e Deus disse, dessa destruição, esse lugar maldito, eu vou fazer a casa da esperança. Você entendeu como é que Deus trabalha? Eu vou fazer de vocês um lugar de esperança. Agora, portanto, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido. E já não me chamará meu Baal, meu Senhor, meu explorador, meu enganador. Minha teologia da prosperidade, não vai chamar isso, vai chamar meu marido. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dessa aliança com as bestas feras do campo e com as aves dos céus e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco da espada e a guerra, e farei o meu povo repousar com segurança. Aqui ele já está falando do reino milenar de Cristo, da ordem, da nova ordem, do descanso. Aqui então tem um versículo mais difícil desse negócio aqui. Ele diz assim, e desposar-te-ei comigo para sempre. E desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Ah, meu povo, eu fiz uma carta para como é que chama ai, meu Deus. Academia Brasileira de Letras. Para me dizer como é que bota essa questão. Desposar-te-ei comigo. Eu quero que essa conjugação. Eu perguntei para minha esposa, perguntei para Tamar, perguntei para Fernanda Giran, perguntei para todo mundo, ninguém sabe dizer o que é. Desposar-te-ei comigo. Desposar-me-ei contigo, eu sei. Agora, desposar-te-ei comigo? Ô Carmita, você não quer casar comigo. Você foi embora, mas eu vou fazer você casar comigo, com a minha vontade, conquistando a sua vontade. Você fugiu de casa, mas eu vou te buscar, aonde você estiver, e você vai se casar comigo, contra a sua vontade, por minha vontade, que conquista a sua vontade, para você me querer, com a minha vontade, de tal maneira que você não vai ter divórcio. Uau! Porque é para sempre. O único problema que a Bíblia deixa o divórcio são as relações sexuais ilícitas, mas aqui não deixa lugar. Aqui não deixa lugar. Ele disse que, olha, desposar-te-ei comigo. Você vai ser minha esposa, Gomer, quer você queira, quer você não queira. Você é minha. Eu te amei com amor eterno e com amorável benignidade eu te atraí. E você não sai da minha mão nem que a vaca tussa. Mas ela é adúltera. Mas ela é minha. Mas ela é prostituta. Mas ela é minha. Isso você não encontra na cultura desse mundo. Isso só na loucura do Evangelho. Aí ele vai mais para frente. Ele disse: naqueles dias eu serei obsequioso, obsequioso, eu serei bondoso, eu serei misericordioso, diz o Senhor. Eu serei obsequioso com os céus e estes a terra obsequiosa ao trigo, ao vinho, ao óleo e estes a Jezreel. E semearei Israel para mim na terra. Compadecer-me-ei da desfavorecida. E não meu povo, e a não meu povo direi: tu és meu povo. E ele e dará e dirá: tu és meu Deus. Espera aí. Ele disse que esse povo ia ficar muito tempo sem rei, sem estola sacerdotal e etc. Israel está chegando no ponto. Ele está chegando no ponto onde Deus vai fazer isto. Ele ficou muito tempo, mas vai voltar. E todo Israel vai voltar. Paulo diz isso em Romanos. Todo Israel. E eu só quero deixar com vocês, olhem um pouquinho, as nuvilhas vermelhas já estão em Israel. O que tem a ver isso? Tudo. Procure Aline e Israel, as nuvilhas vermelhas, que até há pouco tempo ninguém sabia nada delas, elas já estão lá em Siló. O que, que é Siló? Ah, eu nunca vi falar nisso. Então começa lendo Gênesis 49, para você ver quem é Siló. E quem está falando de Siló? O Senhor está voltando. Ah, isso é uma bobagem. Isso é coisa de gente, que idiota. Não, isso é coisa da Bíblia. Isso é coisa de restauração. Isso é coisa de fazer novas todas as coisas. Mas eu queria terminar hoje, não vai ter para outro dia, só é hoje mesmo. É o capítulo 3, que é esse ao máximo. Dá até meia-noite? Vocês aguentam? Então vamos lá, um pouquinho pelo menos a gente vai. Disse-me o Senhor. A mulher traiu ele uma vez. Voltou, traiu a segunda vez, E ele agora está dizendo assim: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amam bolos de passas. Só bolo de passas valia um sermão aqui. Que é isso que muitas vezes nós estamos nesse tempo da... Como é que chama isso? Dos chefes, da cultura da comida. Nós estamos mais preocupados em ter comida bonita e boa e gostosa e fica contando receita para tudo quanto é lugar, e em vez de ter comer o pão nosso de cada dia, que é Jesus Cristo. O pão nosso de cada dia aqui não é da padaria. É o maná que desce do céu para ser nosso suprimento. Aí ele diz assim: comprai-a. Mas ele não já pagou o dote no primeiro casamento? Agora pagar outra vez? Sim, senhor. Comprai-a, pois para mim, comprei-a, pois para mim, por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. Vai e dê o preço de uma escrava por ela. Mas para quê? Para fazer dela sua esposa. Fazer quem esposa? A prostituta. Fazer quem esposa? A adúltera. Compre-a. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias. É o texto que eu me referi. Tu esperarás por mim muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tomarão os filhos de Israel, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Queridos, eu gostaria de dizer algumas coisinhas aqui para o fim. Os filósofos gregos, eles acham Deus insensível, um Deus incapaz de qualquer sentimento. Eles chamam isso de apatheia. Deus é distante, mas eles não conhecem o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele entra na fossa, ele entra na raça humana para salvar o homem da sua coisa pior, que é o seu orgulho, a sua vaidade. Esse capítulo 3, ele é o resplendor da graça no cenário da desgraça. Montgomery Boyce, ele disse: o terceiro capítulo de Oséias, na minha opinião, é o maior capítulo da Bíblia, porque retrata a maior história da Bíblia. O Deus que busca a noiva. O Deus que morre pela noiva. O Deus que assume o pecado da noiva para restaurá-la totalmente. E ele usa assim, na forma mais concisa e comovente que podemos encontrar em qualquer lugar. A história de Oséias mostra que essa história é um espetáculo do amor de Deus para o Israel. Na verdade, pelo amor do seu povo em todos os lugares. Um Deus que ama gente e que não desiste da gente. Mas quando perguntamos onde em toda a Bíblia, em toda a história humana, esse amor é visto com mais clareza, a resposta é na cruz de Cristo. Eu assisti dois filmes essa semana. O primeiro deles, ele chama Redeeming Love, o amor da redenção, o amor de redenção. Um filmezinho que não tem nenhum cheiro de Hollywood, mas que tem um cheiro da graça. É a história de Oséias com Gomer. A bichinha fez de tudo para negar o amor de Oséias. Mas ele não se vendeu e não ficou magoado. Essa é que é a coisa. Porque se a Carmita fizesse isso comigo, eu não sei o que ia acontecer. Eu subia as tamancas. Mas isso não é cultura de Deus, isso é cultura da carne. O amor tem o poder de se manifestar até que o arrependimento venha. Porque arrependimento não se tira com fórceps. Arrependimento se tira com amor. Você não precisa se arrepender para ser perdoado. Porque você foi perdoado em Cristo, você se arrepende. Essa religião que tem feito você ficar com medo que de Deus desistir de você, isso foi plantado no jardim do Éden e tem trazido de lá para cá um peso nas vidas das pessoas. Vai, Oséias, buscar essa mulher que eu quero mostrar como é que eu faço com o meu povo. Eu tenho um povo que eu quero para mim. E não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que fizemos que ele não possa perdoar. O outro filme que eu vi, I Can Only Imagine. Eu só posso imaginar. E eu copiei a música que esse cara... Quem era esse cara? Vocês... É a música mais cantada nos Estados Unidos desde 1997. É a história de um menino que tinha um pai tirano, um pai déspota, um pai que batia na mãe, que maltratava ele, que uma vez deu uma surra com cacete de beisebol e deixou ele quase aleijado. E esse menino cresce, a mãe deixou o pai, e ele cresce sofrendo, até que chega o dia onde Deus faz a obra. Porque Deus costuma pegar o pior. Ele escolheu as coisas que não são, para confundir as que são. E esse homem que era um déspota, acabou tendo um câncer de pâncreas. E esse é o espinho, esse é o Deus tirando, é esse Deus carregando para levar esse homem para uma outra dimensão eterna, porque isso aqui acaba, gente. Que adianta você ter uma vida muito boa neste mundo e morrer e ir direto para o inferno? Então esse menino tem uma frase, um momento, que ele está conversando com o pai, e o pai vai e pede perdão para ele. Será que Deus pode me perdoar? Você me perdoa? Ele diz, Deus pode lhe perdoar, eu não. eu não te perdoo. E quando ele descobre que o pai tinha um câncer, depois ele no final tem uma relação íntima. Mas a letra que ele colocou, ele diz o seguinte: eu só posso imaginar. Como iria ser? Lado a lado, junto a ti. Eu só posso imaginar. O que eu iria ver face a face contigo? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar, rodeado por tua glória, o que eu irei sentir. Eu não sei se vou dançar ou nos teus braços vou cair, mas eu sei, na tua presença de joelho vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar o dia em que chegar, contigo me encontrar e te adorar. Eu só posso imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar, eu só posso imaginar, rodeado por tua glória, o que eu irei sentir. Eu não sei se vou dançar ou nos teus braços vou cair, mas eu sei, na tua presença, de joelho vou ficar. Será que eu canto aleluia ou vou poder falar? Eu só posso imaginar. E ele diz assim: se Deus salvou meu pai, que era um monstro, por que que ele não pode salvar o mundo? E ele se dedica hoje a pregar e cantar o evangelho que salva pessoas. É a mensagem de Oséias. Não existe casamento defeituoso que Deus não possa curar. Não existe família problemática que Deus não possa transformar. Eis que eu faço novas todas as coisas. Deus criou o mundo, criou o cosmos. Satanás implantou o veneno para o caos, mas Cristo é a redenção do mundo. E é dele que nós precisamos. A minha família tem problemas. Hoje nós estávamos aqui ouvindo o culto doméstico e a minha esposa cochichou e disse: nós erramos muito. Erramos. Nós erramos muito. Mas não precisamos ficar parados na nossa história. Eis que eu faço novas todas as coisas. E nós podemos consertar. Não há um novo começo, mas pode terminar agora com um novo fim. E vamos começar na realidade de uma vida verdadeira. Famílias cristãs desta igreja, o Senhor está nos chamando a tomar posição. Ah, deixa como é que está para ver como é que fica. Não fica. Você, homem, eu, homem, nós somos responsáveis para a nossa casa. Vocês, mulheres, são responsáveis na submissão, no companheirismo com seus maridos. E Deus restaura as nossas famílias. O caso de Oséias é um caso típico do poder restaurador de Deus. Peça, vai pegar um traste para ser esposa? Sim, é o que eu fiz com você. Você é o traste que eu amo com amor eterno. E eu quero você como meu forever and ever. Amen.